São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sábado, 29 de maio de 2021, dia do estatístico, dia do geógrafo, dia do sociólogo e dia mundial da energia. Essa edição, edição 13.596 da Hora da Notícia. Apresentação, João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Hortifruti Repolhão, direto do produtor para sua casa, na Jeremias Antiga Choperia Iceberg.
Uma frente fria avança para o interior de São Paulo. Final de semana vai ser um pouco mais gelado. Há possibilidade de pancadas de chuva em pontos isolados na região. Mas o sol marca presença. A temperatura está em elevação e os termômetros já estão marcando 27 graus.
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg.
E daqui a pouco a prefeita municipal estará falando também sobre a reunião com os prefeitos lá em Pradópolis, a colocação de barreiras sanitárias na nossa cidade. Mas daqui a pouco nós vamos falar sobre o cadastro de doação de medula óssea.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
O que combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas? O Sabe em Água, é claro. A grande final do Tá Combinado está chegando. Fique por dentro e conheça a receita vencedora. O Sabe em Água tem sempre o menor preço e as melhores ofertas. Aproveite!
Coxa e sobrecoxa de frango com osso congelada Itabom, 1 quilo no Sabe Ganha, 8,45. Óleo soia 900ml, 6,79. Coxão duro, 1 quilo no Sabe Ganha, 31,90. Arroz Pop, 5 quilos, 17,90. Antártica Sub-Zero, lata 350ml, 1,99. No farto com 18 unidades.
Tá combinado! Receita de economia no Sabe em Água.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira de última geração. Profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curva de nível, barragens, arrancamento de pomares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem. Rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua sua propriedade, consulte a empresa Terron Locação e Terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99753-7028.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426. Quarenta anos da Ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi zero quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi zero quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago vende a prazo.
Ofertas desse fim de semana: leite condensado Primeza 395 gramas, 3,89. Arroz tipo 1, Camil 5 quilos, 19,70. Alcatra com maminha bovina, o quilo, 34,50. Cerveja Antártica Sub-Zero Lata, 350 ml, R$2,09.
Amarelinha, muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 6 minutos. Nós estamos recebendo as voluntárias do Grupo Elo para falar sobre o cadastro de doação de medula óssea. Nós estamos recebendo a Cacilda Donegá e a Luciana Lopes Afonso de André. Cacilda, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia a todos os ouvintes da Cultura.
Luciana, bom dia, Luciana.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes.
Mais um cadastro aí para a medula óssea. Há quanto tempo vocês realizam essa campanha de medula óssea, Cacilda?
Ó, a campanha nós começamos em 2017, né? Na realidade, essa já vai ser a sétima, porque nós tivemos anos com duas...
É a sexta, né?
Campanhas, né? Certo. Nós já tivemos. E desde 2017. E até hoje, a gente já conseguiu 1.037 doadores, novos doadores.
Certo. Como que a gente vai fazer? Como que é feito o cadastro para doação?
Nós vamos fazer um pré-cadastro primeiro, João, por quê? Para facilitar. A gente faz o pré-cadastro porque, às vezes, a pessoa, numa doação de sangue, ela já fez um cadastro e não se lembra. Então, a gente colhe ali os dados e nós vamos passar para o Redome, que é o órgão que regulariza isso, né? Onde tem lá o registro de doadores de medula óssea. E aí, a gente fica sabendo se a pessoa já é doadora. Se ela for, então ela não tem necessidade de ir no dia do cadastro, que ela já é cadastrada.
Certo.
Então, isso facilita muito, porque às vezes a gente quer conseguir 200 pessoas, um número de 200. Se a gente pegar aleatório e sem fazer o cadastro, a consulta no Redome, às vezes chega no dia... Mais de 50 já são cadastrados, então a gente não adquire esse número, não chega a esse número de 200. E com a consulta, a última vez nós conseguimos 278 novos doadores.
Na campanha do ano passado.
Quando serão realizados esses pré-cadastros, Luciana?
Nós estaremos a partir de sábado que vem, dia 5 do 6, dia 19 do 6 e dia 3 do 7.
Local.
Lá no Salão Paroquial da Matriz do Senhor Bom Jesus.
Certo. Para fazer esse pré-cadastro, o que a pessoa precisa levar?
Precisa levar os documentos, né? Leva o documento, o RG, e nós vamos preencher a fichinha, que nem a Cacilda falou. E aí a gente entra em contato com o Redome para saber se a pessoa está apta para participar no dia da campanha.
Hoje é o nosso primeiro encontro, semana que vem vocês vão voltar para falar, certo? Quem pode ser doador?
Olha, a pessoa tem que ter entre 18 e 54 anos, ou 55 incompletos, né?
Sim.
A grávida pode fazer o cadastro?
Grávida pode fazer o cadastro. A grávida deve fazer o cadastro, né? Porque ela só não pode, se um dia com o cadastro, ela for chamada para doar a medula e ela estiver grávida. Sim. Mas o cadastro não é motivo de impedimento da pessoa que está grávida.
É fácil encontrar o doador compatível?
Não, esse que é o problema, né?
É super difícil, né, Cacilda?
A chance é uma em 100 mil. É muito difícil. E a gente pensa assim, né? A população do Brasil, 214 milhões. Nós temos quanto? 5 milhões e um pouquinho.
5 milhões e 400 pessoas.
5 milhões e 400 doadores. É muito pouco, né?
Quem já doou, pode doar novamente?
Pode.
Quantas vezes pode doar?
Quantas for necessária. A pessoa repõe a medula em 15 dias.
Pode,
né? Então
pode doar várias vezes.
Pode. Se ela for compatível,
né?
Agora, todo mundo fala, como é que eu vou doar a minha medula? Como é que é feita a doação? Como é que é retirada da medula?
É importante a gente falar, né, as pessoas que nunca ouviram, porque às vezes a pessoa pensa como uma doação de órgão, né? Fala assim, vou doar um rim, vou ficar sem um rim, né? Não, a doação, ela tem através da punção nos ossos do quadril, né? Mas está sendo menos utilizada. E a gente tem uma maneira mais fácil, que é por aférese, é uma coleta por uma máquina, que ela vai colher o sangue de um lado e vai tirar as células-tronco. A pessoa vai tomar 5 dias antes um remedinho para aumentar o número de células-tronco, é retirado essas células e o que volta, o que sobra já é devolvido para a pessoa no outro braço. Certo. É feito por veia, então não tem anestesia.
E repõe rapidamente, se não me engano, acho que 15 dias,
15 já, dias, né? Já repõe.
Já repõe, né? Não porque, vai sentir nada.
Porque retira 250 a 300 ml.
É menos que uma doação de sangue, né?
Menos que uma doação, é verdade, sim. Lu. E repõe fácil mesmo.
Repõe
agora
fácil,
tem pessoas, né, que têm comorbidade, doenças. Essas pessoas podem ou não podem ser doadoras, Luciana?
Tem alguns impeditivos, no caso a pessoa que já teve câncer, ou HIV... pessoas com diabetes pode ser doadora, só não pode aquela que faz uso da insulina, e doenças autoimunes como o lúpus,
a púrpura,
isso, púrpura,
tem a doença de Chagas, a psoríase, vitiligo, a esclerose múltipla, a doença de Crohn,
a talassemia que a gente estava conversando agora, né?
Talassemia, né? Também não pode,
né?
Não pode.
Mas isso tudo a gente verifica, se a pessoa tiver algum tipo de doença, mas ela está, assim, com vontade de ajudar, só entrar em contato com a gente, que a gente verifica e passa para ela.
Então, o primeiro pré-cadastro será sábado que vem?
Sábado que vem.
Dia 5?
Dia 5.
Qual o horário?
Das 9 às 12 horas.
Certo. Aqui no Salão Paroquial, Senhor Jesus.
É, Rua Doutor Raul.
Eu chego lá, eu quero doar. O que eu preciso levar?
Só o documento.
Só um documento pessoal?
Um documento pessoal.
O segundo pré será no dia...
Dia 19/6.
E o terceiro?
Dia 3/7.
E quando o Hemocentro estará aqui?
Dia 17/7, aí vai ser das 8 da manhã às 14 horas.
E nesse dia tem que estar em jejum, alguma coisa?
Não. Nada? Precisa estar em jejum.
Precisa.
Não precisa.
Só ir lá para fazer?
Só ir lá para fazer.
Só colher 5 ml de sangue e a gente fala que o único risco que a pessoa corre é o de salvar vidas. É o único risco.
Nossa, uma vida, vamos
salvar. E levar o documento também, né? Não pode esquecer de levar o documento com foto, né?
É. E falar em salvar vidas, hoje nós temos a live do amor. Isso. A live do Hospital de Amor, a partir das 13h30. Eu sei que o Grupo Hero também estará participando, isso, colaborando conosco lá. Nós estaremos participando. Isso. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam, viu? E a live vai ter o Facebook da Alternativa, Facebook de Jornal Imparcial, Facebook da Rádio Cultura AM e Cultura 2 FM. Isso. É para você ver, assistir e colaborar dando lanche, porque o hospital precisa dessa
colaborar
renda.
Mesmo. Isso. Nós estaremos até em poucos elementos do grupo para não haver aglomeração, né?
São alguns elementos.
São algumas
alguns
pessoas. Elementos, mas estaremos lá. A gente conta com a participação, como sempre, né?
Isso.
Fala para a Luciana. Luciana, qual a idade para ser doador?
De 18 a 54 anos, 11 meses e 29 dias.
Ah, então tem limite de idade. Tem 54.
O cadastro novo, sim. Se a pessoa já for cadastrada, ela pode ser doadora até os 60 anos.
Tá certo. Ô, Cacilda, um abraço para você, bom trabalho. Até logo mais, viu?
Até logo mais,
estaremos
lá.
Estaremos junto com vocês.
Muito obrigada.
Luciano, muito obrigado.
Obrigada.
Até logo mais. Semana que vem vocês vão voltar para falar mais sobre esse cadastro de doação de medula óssea.
Obrigada.
Nós voltamos já já. Aqui.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis.
Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Quer preço baixo? Tem qualidade?
Ofertas desse fim de semana: leite condensado Primeza 395 gramas, 3,89. Arroz tipo 1 Camil 5 quilos, 19,70. Alcatra com maminha bovina, quilo 34,50. Cerveja Antártica Sub-Zero Lata 350 ml, R$2,09.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Olho por olho, leite por leite, a Ótica Tiago quer te ver sempre contente.
40 anos da Ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 km. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 km. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira de última geração, profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curva de nível, barragens, arrancamento de pomares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem, rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99753-7028.
Que combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas. O Sabe em Água, é claro. A grande final do Tá Combinado está chegando. Fique por dentro e conheça a receita vencedora. O Sabe em Água tem sempre o menor preço e as melhores ofertas. Aproveite!
Mussarela Italac, peça ou pedaço, quilo 27,90. No cartão Sabe em Água, 25,70. Açúcar Cristal União, 5 quilos, 12,90. Linguiça Toscana, Frimeza, quilo no Sabe Ganhe, 15,90. Alcatra com maminha, quilo 35,90. Leite condensado Italac, TP, 395 gramas, no Sabe Ganhe, 3,89.
Tá combinado! Receita de economia no Sabe em Água.
Plantão Policial.
Oferecimento: Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 99799-7392.
São 11 horas mais 18 minutos. Plantão Policial: nós tivemos uma perda, extravio de 4 folhas de cheque do Bradesco em nome do Walter Davi. Quem encontrou, quem vai receber, por favor, preste atenção. São 4 folhas de cheque do Bradesco. Estão em nome de Walter Davi. Tivemos também um furto no sítio São Paulo. Foi no dia 28 pela manhã. Levaram equipamentos de roçadeira, materiais elétricos e continua aquecedor solar, gás e acessórios também. E ontem, no centro da cidade, nós tivemos uma tentativa de homicídio.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufus Condutores para a sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
Tá. São 11:19, as notícias das nossas rodovias.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sabadão, 29 de maio de 2021. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Soldado Silvio e o cabo J. Marcelo. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Aos 20 minutos no início da madrugada de ontem, Cláudio Honor Pereira Ramos, que passou álcool nas mãos e também no pescoço, do lado de dentro, visivelmente embriagado, ele conduzia um Fiat Palio. O veículo transitava pela SP-255, rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Seguia no sentido Ribeirão Preto Araraquara pela pista sul. Quando ele chegou no quilômetro 104, em Boa Esperança do Sul, micro-região aqui de Araraquara, Cláudio Honor dormiu no volante. E quem dorme no volante acaba acordando a família inteira. O Fiat Palio ficou desgovernado, foi pra lá, veio pra cá.
E ó, a minha tá louca na cabeça lá.
E se arrebentou numa defensa metálica de proteção da rodovia.
Nossa, que cacetada, hein?
O motorista, o ébrio, teve sorte, nada sofreu. Parece até que Deus protege, viu?
Graças a Deus.
O Fiat ficou destruído. 8 pontaletes e 2 lâminas da defensa foram danificados. Com a chegada do policiamento no local do acidente, Cláudio Honor foi reprovado no teste do bafômetro. O resultado deu 0,66. A carteira de habilitação dele foi recolhida. Foi lavrada multa por embriaguez ao volante no valor de R$ 2.934,70. E não ficou só nisso, não. Tá pensando o quê? A ocorrência também foi apresentada no plantão policial em Araraquara, onde Cláudio Honor foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante. O delegado de plantão, doutor Edivaldo Ravena, arbitrou fiança no valor de R$ 1.200. Cláudio Honor não pagou. Ele estava desprevenido, bebeu tudo em cachaça. Foi encaminhado ao cadeião de Santa Ernestina à disposição da justiça para audiência de custódia.
É, cirrosicamente falando, eu não estou legal.
Os rodoviários Cabo Lourenço e o Sargento Frank registraram a ocorrência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 11 horas mais 24 minutos. Nós estamos recebendo a prefeita de Monte Alto, Maria Helena, e o vice-prefeito, Dr. Joaquim, e também outros membros, secretários da prefeitura. Daqui a pouco nós vamos entrevistá-los. Prefeita Maria Helena, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Juca, Felipe. Todos os ouvintes da Rádio Cultura de Monte Alto, nossos irmãos do distrito de Bitirama, da zona rural da nossa cidade. Um santo e abençoado sábado a todos.
Doutor Joaquim, nosso vice. Bom dia, Joaquim.
Bom dia, Moreira. Bom dia, prefeita. Bom dia, Felipe. Bom dia, amigos da cultura. Um prazer enorme estarmos aqui novamente, Moreira.
Deixa eu só dar duas notas de falecimento. Faleceu em Monte Alto seu Valdemar de Oliveira, com 55 anos de idade. Casado com Silvia Helena Oliveira. Deixa filhos e netos. O corpo está no velório municipal e o sepultamento será hoje às 13 horas para o cemitério de Monte Alto. Comunicamos o falecimento do Sr. Valdemar de Oliveira, com 55 anos de idade, que descansa em paz. Faleceu também em Monte Alto a Roseli Aparecida Pereira, com 46 anos de idade. Era casada, deixa filhos e irmã. O corpo está no velório municipal e o sepultamento será hoje às 14 horas para o cemitério de Monte Alto. Comunicamos o falecimento da Roseli Aparecida Pereira, com 46 anos de idade, que descansa em paz. Prefeita, primeira pergunta. Você foi convidada, participou com mais 9 companheiros numa reunião lá em Pradópolis.
Isso.
Ficou decidido, nada de lockdown. E você fez um discurso curto, objetivo e muito bom.
Muito, muito bom mesmo, viu, João? Gostaria aqui de agradecer a todos os nossos vizinhos aqui, os parceiros prefeitos da cidade que estivemos reunidos em Pradópolis. Agradecer publicamente o Silvio que nos recebeu. A nossa próxima reunião será aqui em Monte Alto. Já há um combinado entre nós de nos reunirmos uma vez por mês para discutirmos todas as necessidades da nossa região. Vamos imaginar que Monte Alto não faça lockdown, mas a cidade vizinha faça. As pessoas estariam vindo para cá.
Certo.
Então foi uma discussão muito ampla. Algumas pessoas entendiam que sim, outras que não. Discutiram sobre a questão de venda de bebidas, restrição de entrada de pessoas em cidade. Algo foi unânime. Não há vaga em hospitais. Nem Monte Alto, nem nenhuma cidade vizinha. Outra, a questão também das orientações que já são passadas à população sobre uso de máscara, sobre distanciamento, sobre todas as regras de higiene que vem há mais de um ano se passando, né? E ainda a gente costuma passar pelo centro da cidade, que eu estava entrando agora, e a gente vê aí pessoa com a máscara no pescoço, com a máscara na cabeça, com a máscara no braço. Então, assim, continuar esse trabalho, né, Juca, que a gente vem fazendo de conscientização das pessoas. E nessa reunião, coloquei o meu ponto de vista. Meu ponto de vista é que realmente não é o comércio, não é a indústria, não é o agro. O que está causando o problema da Covid é a falta de consciência das pessoas. Continuamos tendo festas, continuamos tendo aglomerações, continuamos tendo ações de muita e muita irresponsabilidade ainda por parte das pessoas. E é isso que nós estamos agindo contra essas pessoas, para quê? Para não fecharmos o nosso comércio, para não fecharmos as nossas indústrias, para não prejudicarmos o nosso pessoal do agro, né, Juca?
Exatamente.
Essa é a nossa conversa. E em conversa com a nossa equipe da saúde, né, Juca, que o Juca tem estado muito próximo e tem ali tocado junto com o pessoal, a gente discutiu todos esses assuntos da realidade do nosso município, né, Juca?
Sim.
Ainda temos grandes problemas a enfrentar, não temos vagas, né, Juca?
Sim, é a região inteira, né, como você disse, né, muita vaga no CROSS, tá? E como nós dissemos na semana passada, não é só a questão da falta de leitos mais, agora está faltando medicamentos e equipamentos, o que
Isso.
torna a coisa muito mais séria, né? E realmente, o que causa esse transtorno todo, o aumento da positividade de casos, são as aglomerações, né? A gente está cansado, a gente vem batendo isso há muito tempo, essas aglomerações sociais. Vamos evitar esse tipo de encontros. A gente nota, é evidente que sempre após feriados, né? O último foi o Dia das Mães, a coisa estoura, a coisa arrebenta o número de casos. Vamos atentar para isso, porque semana que vem nós temos outro feriado, né? E nós estamos num período
Dia
crítico,
3.
Né? Então vamos pegar firme nesse sentido, para que realmente o nosso comércio não seja prejudicado, e vamos pensar na vida, vamos pensar em família, vamos cuidar de cada um, gente. Isso é muito importante.
Doutor Joaquim, não era para a polícia ficar indo atrás de aglomerações. Polícia para dar mais segurança junto com a Guarda Municipal. Tem que ficar correndo de noite e de dia no
Exatamente.
Final de semana.
Isso é muito triste. Isso é uma questão cultural, Moreira. É evidente, porque há mais de ano vem se discutindo isso. Está mais do que evidente que após esses feriados, após as aglomerações, que aumenta o nosso número de casos. Não? E outra coisa, né, muito interessante, que nos preocupa no momento é o seguinte: na região apareceu uma nova cepa, exatamente, B4. Isso está nos deixando muito preocupados. Ninguém tem ideia de como essa cepa vai reagir. Né? Está próximo, está em Porto Ferreiro, onde foi detectado Porto alguns Ferreiros. Casos, nessa região de próximo de Ribeirão Preto. Estamos vizinhos. Então, muito cuidado, a gente volta a pedir cuidado.
As escolas particulares, como é que faz? Estão funcionando normalmente, prefeito?
As escolas particulares, né, de acordo com o Plano São Paulo, elas têm autonomia de funcionamento dentro das regras da vigilância sanitária. A decisão é dos pais, mandar ou não a criança para a escola. Temos estado em vigilância constante com as escolas particulares do município. Já nossas escolas municipais, já se foi conversado com os conselhos de educação, de saúde, vamos permanecer com a aula remota. João, eu vou reforçar o que o Juca comentou aqui. Passei em Araraquara até para ver como que estava a questão das barreiras sanitárias lá.
Já nós vamos falar,
né, sobre isso. A questão das barreiras sanitárias lá. E na volta passei pela nossa barreira sanitária aqui no Alvorada. Gostaria de parabenizar toda a equipe que está trabalhando. Não havia visto que era o nosso carro, né? Todo mundo sabe que eu tenho uma Toro branca, a placa azul. Então, automaticamente fui parada, aferida a temperatura. Eu achei assim, e uma educação, um respeito com a população, com orientações. Eu vi um trabalho assim, exímio sendo realizado, como também está sendo feito em Araraquara, nas entradas da cidade, com as barreiras. Estamos num período de experiência, se coloca o tubo, se coloca os cones. Estamos tendo problema porque, infelizmente, a população tira o cone do lugar e acaba passando pela barreira. Então, assim, há assuntos a se discutir ainda essa semana sobre essas ações. Jaboticabal também está fazendo. Tá muito bacana também o trabalho do Emerson lá nesse sentido. Por que nós estamos fazendo? O Juca ainda na reunião nos pontuou. 80%, né, Juca?
Mais de 90%.
Das pessoas com febre, né?
De pessoas com febre, pessoas positivas, aparece a febre.
Então
tem sentido, sim, essa aferição da temperatura.
E aí, se a pessoa tiver com febre, automaticamente ela já vai ser, né, ela já vai ser encaminhada, né, João, aqui para nosso posto COVID, para o atendimento com os nossos médicos, com os nossos profissionais. A verdade, João, nós não vamos, né? Gostaria também, é verdade, você colocou aqui, agradecer o Campestre que nos emprestou
e da estrutura,
toda a estrutura.
Guarda-sol.
Isso, precisamos agradecer. Isso. Eu gostaria de agradecer o Fabrício Nogales, né, que é vereador, também preocupado com a questão da saúde no município, que emprestou do Campestre, onde ele é presidente. Então, João, é uma parceria muito grande. Nós temos a vigilância, nós temos a guarda, polícia civil, polícia militar, toda a equipe da saúde. Envolvemos, inclusive, pessoas, os nossos agentes, que estão todos aí trabalhando. Peço à população, a brigada de incêndio, que o Fabinho aqui também é um dos nossos responsáveis pela brigada. Então, é uma equipe multidisciplinar que está trabalhando para ajudar. Maria Helena, você garante para a gente que essa barreira vai ser o suficiente? Eu estou usando todas as formas que eu tenho para não ter que decretar lockdown na nossa cidade. João, eu vou buscar onde for informações, tenho trazido tudo para o nosso município, não quero ter que fechar. Juca, realmente Porto Ferreira aqui do lado, está muito próximo a nós, já foi detectado, o pessoal de lá está desesperado. Conversamos ali com pessoas que eles trabalham de comércio, os turistas que chegam lá para fazer as compras, tudo parado a partir de segunda-feira, ações fortíssimas naquela região. Araraquara também continua com ações fortíssimas, porque ainda não conseguiram se reorganizar, e a gente não quer que isso chegue em Monte Alto. Por isso que cada um tem que fazer a sua parte. O comércio está fazendo, a indústria está fazendo, o agro está fazendo, a prefeitura está fazendo. Agora nós, enquanto munícipes, também temos que fazer a nossa parte.
A população faz, são alguns que não fazem.
Isso, precisamos fazer.
Agora, doutor Joaquim.
Existe a controvérsia das barreiras, sempre existiu, né? Mas sim, nessa situação que nós estamos atravessando agora, principalmente com essa nova cepa na região, ela se torna muito importante nesse sentido. Né? Por quê? É aquela história de ficar transitando de uma cidade para outra. Isso a gente tem que evitar no momento. Isso. Porque, como eu disse, a gente não tem ideia de como essa cepa vai reagir. Certo. Nós não temos ideia. E se vier uma coisa pior, nós estamos desestruturados. Não,
e as barreiras fazem experimental. Se tiver que mudar aqui e colocar
exatamente.
Ali,
exatamente. Vai fazer. Aliás, a pandemia, nós estamos vivendo uma fase experimental, inclusive em nossas vidas. É isso. Tá? Então a gente tem que entender isso, João.
A população gostaria de saber, existe alguém já com a nova variante em Monte Alto ou não?
Não existe suspeitas ainda, não.
Não tem suspeita, não.
Ainda não.
Bom, boa notícia, mas temos que abrir o olho mesmo.
Com certeza.
O Fábio Nascimento, que é secretário da Agricultura e Meio Ambiente, está conosco. Fábio, bom dia.
Bom dia, Moreira, bom dia, Maria, bom dia, Juca, bom dia a todos os nossos munícipes.
É verdade que você foi elogiado pelo Ministério Público, pelas ações aí do meio ambiente que está sendo colocado no nosso município, Fabinho? Orgulho, né?
Eu venho, na verdade, falar um pouco sobre isso e no final fazer um apelo. Ou necessariamente nessa ordem. O que que acontece? Desde o começo da gestão, João, nós temos nos preocupado na pasta do meio ambiente e estendido a todo o gabinete integrado. Nós trouxemos vários colegas da gestão, o Renan no turismo, o Wesley na inteligência, que fez um trabalho primoroso junto conosco, a Regina, então Juliano. O Juliano, claro. Então, de modo que nós temos hoje um plano muito robusto de contingência a queimadas. E eu que a brigada, e que é um elemento central nesse processo. E o que nós temos feito? Como que é o nosso plano? Nós construímos, João, mais de 40 quilômetros de aceiros em exatamente 16 pontos da malha, das proximidades da malha urbana da cidade. Bairros rurais, todos eles estão integrados em grupos de WhatsApp conosco. Eu estou pessoalmente nesses grupos de WhatsApp, mas membros da brigada também. Então aconteceu foco de incêndio, imediatamente devem ser comunicados nos grupos de WhatsApp e a brigada ser chamada no 199. Além disso, nós estamos fazendo cursos para a brigada, participaram do corta-fogo essa semana, no dia 2 de junho, mais um treinamento. E no meio disso tudo, há um mês atrás, mais ou menos, a promotora de justiça, a doutora Patrícia Gasparini, ela nos procurou e pactuou conosco algumas ações. Ela quis saber o que Monte Alto estava pensando para a prevenção de queimadas e entrou na campanha publicitária junto conosco. A partir daí, João, ontem nós tivemos uma audiência pública estendida. Aos cuidados da doutora Patrícia, outras promotorias, outras comarcas foram convidadas, Corpo de Bombeiros, Unesp, várias instituições de quatro cidades, Monte Alto, Pirangi, Jaboticabal e Taquaritinga. E nós estivemos representando a Prefeitura de Monte Alto junto com o Dr. Júnior na ocasião. E a doutora Patrícia fez uma série de questões e sugeriu aos demais colegas promotores para que acompanhem também as ações das outras prefeituras. E nós tivemos a felicidade de que algumas ações de Monte Alto serviram de exemplo para a região. Por exemplo, nós falamos da criação de RPPNs como uma forma de conservar a biodiversidade, e nós dissemos que nós já temos um plano andando na Câmara, que está quase chegando no seu final para ser aprovado e promulgado. E nós já temos proprietários interessados também em reconhecer as reservas. E também nós conversamos sobre a possibilidade de uma grande APA, Área de Preservação Ambiental, em toda a Serra de Jaboticabal. Se a gente somar esforços de todos esses municípios, nós vamos ter êxito. E, para concluir essa trajetória, a doutora Patrícia quer uma frente de vários municípios, e como Monte Alto, tudo que foi cobrado na oportunidade, nós já temos um plano de contingência, nós já temos ações, que Monte Alto coordene as ações para que nós tenhamos um gabinete integrado na região. Então, é isso que nós vamos fazer, para que a gente organize e tenhamos força na região com representatividade política frente ao Estado, nós vamos procurar os outros colegas dessas cidades também.
Parabéns, Fabinho.
Obrigado.
Continue fazendo esse bom trabalho, tá?
Disponho.
Chama para mim o Renato.
Gostaria de concluir fazendo um apelo, que era isso que eu havia falado. Nós estamos, claro, passando um período muito difícil da pandemia, mas também um outro período que requer muita atenção, que é o período da estiagem. Isso. Nós não podemos colocar fogo, nós temos uma lei de queimadas urbanas, porque nós estamos com uma escassez de chuva, pouca umidade. Se a pessoa coloca fogo para queimar lixo, para limpar o terreno, é perigoso por várias maneiras. Primeiro, a fumaça acarreta problemas respiratórios em toda a cidade. Segundo, o fogo se perder o controle e causar problemas maiores. Então, ontem nós já tivemos a autuação, a brigada aos meus cuidados está autorizada e está recomendada a fazer a autuação toda vez que identificar que o incêndio foi criminoso.
Isso mesmo. Certíssimo.
Ontem nós já tivemos uma autuação, mas a gente conta com a participação da população e vamos colaborar, não vamos colocar fogo em nenhuma época, sobretudo nessa. Sob pena, é claro, se a gente tiver que usar do nosso poder de polícia ambiental, nós vamos utilizar. Nós não queremos isso, mas a gente conta
com a
colaboração da população.
Eu mostrei aqui, a prefeita também recebeu as fotos daquele lixo que vai para a BMA.
2 quilômetros à frente.
A equipe foi lá para fazer toda a limpeza, mas não tem cabimento, gente.
Não, é demais.
O lixo, a empresa recolhe o lixo, vocês pegam a sacola de lixo e vai jogar lá. É por isso que tem que ter a colaboração e parceria, né, doutor Joaquim?
Com certeza, né? A gente disse, isso é questão cultural. Todo mundo precisa ajudar, não?
Não, e assim, a gente tem visto, né, vários lugares que a prefeitura tem passado, tem feito a limpeza e logo em seguida já é jogado o lixo. Eu vou dar um exemplo para você que eu vivi. Quando eu passei para ir para Araraquara, aqui na nossa Via Expressa, tava tudo ok. Na volta, já tinha um sofá jogado de ponta cabeça ali. Então, o sofá não chegou lá sozinho. Alguém jogou o sofá lá. Então, a gente tem que também fazer a nossa parte. Não adianta a gente só cobrar. A gente tem que fazer a nossa parte. Questão de limpeza. E também, as pessoas... Outra reclamação que a gente recebe diariamente na prefeitura é que as pessoas pegam o lixo e jogam no terreno do outro. Joga em frente à casa do outro. Gente, vamos respeitar, né?
Certo. Joaquim, muito obrigado, viu, doutor Joaquim, tá aqui.
Um abraço a todos.
Um abraço. Vocês. Eu agradeço que todo sábado ele está aqui. O primeiro está sempre aqui falando conosco aí.
Juca é parceiraço, né?
Porque nós estamos recebendo mais uma vez o Rogério, o Caixa da Vigilância, e também o Renato Leão, para falar a respeito das barreiras que foram colocadas e da operação que começou ontem e vai até domingo à noite aqui em nossa cidade. Renato, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Marilena. Bom dia, Rogério. Bom estar aqui novamente, João.
Mais uma vez. Houve algumas alterações, né?
Sim, houve, João. De manhã, a gente veio na hora do almoço ontem, né?
Isso.
As nossas intenções foram que a gente começou de manhã os trabalhos, colocando as barreiras com tubo de concreto, né?
Certo.
Então a gente colocava, pintava os tubos, estava tudo colocando no local. Aí à tarde a gente recebeu a visita da parte de fiscalização do DR em torno dos trevos, né? Aí a gente entrou em contato com um engenheiro responsável pelo DR aqui de Jaboticabal, o Dr. Ricardo, e nos foi orientado a retirar esses tubos de concreto devido ao risco de acidente se a pessoa passar pelos cones e pelos cavaletes, né? Aí tivemos que buscar todas as máquinas, os caminhões novamente para poder retirar e colocar todas as interdições com cavaletes e cone. Tiramos, João, pelo risco do acidente. Porém, a gente precisa da colaboração da população. A gente, terminamos de colocar ontem, por volta de 7h30, quase 8 horas da noite, proibindo os acessos da alça do Bela Vista. Tudo com cone refletivo, cavalete atrás do cone. Em questão de uma hora e meia, já tinham todos sido retirados. O caixa estava na fiscalização à noite, a gente se falou até quase meia-noite. Né? Falou, Renato, já tiraram.
Já tiraram.
Falei, vamos tirar então do outro lado também, e amanhã nós vamos ver o que a gente pode fazer.
E outra coisa que eu quero explicar é o seguinte. Uma senhora está dizendo o seguinte aqui, né? Eu trabalho lá, meu marido vai para Taquaritinga arrumar computadores. Não está proibido a entrada e saída de ninguém, né?
Não, em forma alguma, João.
Você tem liberdade de sair da cidade e entrar a hora que você quiser.
A pessoa vai se deslocar em um outro ponto que está acostumado. Então ele vai ter um desconforto de ter que andar um pouco mais e procurar mais. Uma nova rota.
Pode trabalhar, vamos supor, seu esposo trabalha em Itacoaritinga, ele pode ir em Itacoaritinga, retornar para Monte Alto, normal. Tudo é isso bom. Mesmo, Caixa. Bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Renato. Bom dia, prefeito Marilena. Bom dia a todos os ouvintes. Isso mesmo. A cidade não está fechada. No começo, quando falou vamos fazer a barreira sanitária, muitos entenderam assim, meu Deus, eu não vou poder sair de Monte Alto, eu não posso entrar em Monte Alto. Não foi isso, a ideia não é essa e não é isso que está acontecendo. Houve um mal entendido, assim, a pessoa pode entrar na cidade, ela pode sair da cidade para trabalhar, ela pode ir para onde ela quiser. A diferença é que agora, a hora que a pessoa chega de uma cidade de fora para a nossa, ela vai encontrar algumas dificuldades em locais que estarão fechados, e os locais que estão abertos, tem uma equipe da saúde fazendo a nossa barreira sanitária, a medição de temperatura, as orientações sobre o Covid e esporadicamente alguns exames de Covid, os testes rápidos que a gente fala.
E operação aí para acabar com aglomerações, como que foi ontem e hoje também vocês continuam trabalhando?
Sim, ontem teve início a nossa operação a partir das 6 da tarde. Nós tivemos o apoio da GCM, da PM. Foram várias equipes que foram separadas em 3 cantos da cidade para abranger um número maior de local. E mesmo assim, tivemos dificuldade em alguns locais, bares precisaram ser fechados por causa de aglomeração. Encontramos festas em bairros, no Veracruz teve festa, a gente teve que interceder numa festa. Mas assim, menos, não foi o tanto que a gente está acostumado. Então, a gente entendeu que se continuar desse jeito, a tendência é melhorar. Mas a gente sabe que a cultura é complicada. Num dia eles seguram, no outro dia eles extrapolam. Então, hoje terá de novo a nossa operação a partir das 2 da tarde, amanhã a partir das 2 da tarde, e assim, eu volto a pedir de novo, se tiver a intenção de fazer festa em casa, alugar edícula, fazer festa em chácara, não façam. Assim, a vigilância não tem intenção de multar ninguém, não tem intenção de prejudicar ninguém. A gente precisa da colaboração. Por isso a gente vem aqui e faz esse apelo. Os donos de bar, por favor, segurem seus clientes, explique a situação para os seus clientes, para que não fique na porta do seu bar aglomerado, sem máscara, bebendo. A gente já liberou as 2 mesinhas, as 4 cadeiras para a pessoa poder vender, pra trabalhar. Então, o que a vigilância está pedindo, a guarda-sol está pedindo? A colaboração. Mas, se caso não acontecer essa colaboração, a gente vai ter que agir no rigor da lei.
Teve autuações ontem ou não?
Teve autuação, teve bares que precisou ser fechado.
Zona rural?
Zona rural não. Teve uma denúncia no distrito.
Do distrito?
Sim.
E qual é o valor da multa?
14.545.
Então, isso. É um valor alto, né, João?
E máscara, sem máscara, 500?
524.
524 a multa, sim, também.
Aí encontramos, João, assim, até ficamos chateados de um bar onde a pessoa, o dono do bar, estava trabalhando com seus clientes sem máscara, João. A hora que a gente falou para ele assim, você precisa usar máscara para sua proteção, para proteção dos seus fregueses que estão vindo, por favor, coloca a máscara. Não tenho. Deus. Depois de 1 ano, João, a pessoa olhar pra gente e falar que não tem uma máscara para trabalhar, a gente fica chateado com a situação. Faz a notificação, mas chateado de ver que a pessoa não tá nem aí, nem pra vida dele.
Não, porque ele tá dando mau exemplo. Como que ele vai exigir do freguês colocar máscara?
E ele mesmo
se
não
ele
tem.
Que é o proprietário, não tem máscara.
É complicado, mas isso ainda tá acontecendo, viu, João?
Certo. Ó, pergunta pro Renato, não pode colocar os cones e as placas mais para cima, no meio da rua, ou na alça de acesso, fechar com tubos? Porque todas, passou hoje, pela manhã foram abertas.
Então, isso. João, é isso que a gente estava conversando e o que desanima a gente também. A pessoa sempre cobra aquilo que das pessoas, mas o que causa o desconforto dela, ela não quer seguir. Então, como a gente tinha colocado os tubos de concreto, e o DR orientou para a gente que retirasse e tentasse fazer essa experiência com os cavaletes e cones. Então, foi visto que não funciona. A partir de segunda-feira, nós vamos voltar com os tubos, com os cavaletes e com os cones, os tubos bem mais para cima, porque se alguém passar pelo cone, tu vai ter o cavalete, vai depois chegar no tubo. E se houver acidente é porque o cara foi imprudente e acabou passando por 2 barreiras antes de chegar nos tubos, viu, João?
É,
infelizmente,
certo.
É uma medida mais dura, mais séria, acho que não teria necessidade disso. E acesso aos bairros todos vão ter, às vezes um acesso diferente que você está acostumado, mas todos os bairros terão seu acesso.
Certo. Tá vendo esse banco aqui?
Olha.
Tem o banco. Quantas sacolas de lixo tem aqui, prefeita? Tá vendo? É lamentável, viu, o que as pessoas fazem.
8 sacolas de lixo.
8 sacolas de lixo. Agora, tudo isso está na fase experimental também, que se tiver que mudar novamente aqui, no outro local, o Demutran vai fazer, né, Renato?
Vai fazer a partir de segunda-feira de manhã, a gente vai pegar as máquinas novamente, com os tubos, com os caminhões, e vamos ter que fazer, tomar essa medida mais dura, viu, João?
Isso aqui é na Rua Seca, viu, prefeito?
Sim,
olha lá, na Rua Seca, essa sujeira que está aqui também. Estou recebendo mais aqui, né? Eu quero se perguntar se a prefeita, porque ela não sintetiza, passe alguns produtos nas ruas do centro da cidade.
A Sabesp tem, né, caixa?
Está fazendo caixa?
Isso. Pode falar, Caixa.
A gente contatou o Luciano, da Sabesp, o gerente, e eles vão estar retomando a sanitização nas principais ruas de maior fluxo da cidade.
No período da manhã.
A gente pediu que fosse feito no período da manhã. Eles estavam fazendo à noite. E como assim, é mais tranquilo, então eles faziam de madrugada. E muita pessoa está dormindo. Então eles assim, acham que não estava fazendo. Então ele vai mudar o período para amanhã, para que a pessoa veja que está fazendo, veja que a Sabesp está colaborando. Até a Marilena, eu falei para ela, falei pro Carlinho, a gente agradece muito o Luciano da Sabesp por tudo que a gente pede para ele, todo o apoio que a gente pede, ele nunca falou um não pra gente.
Não.
Então a gente precisa agradecer,
né, Caixa? A Sabesp, sim, é a sanitização deles e a parceria em tudo que a gente pede pra Sabesp. A gente tem que agradecer o Campestre também, mais uma vez, que emprestou as mesas pra gente fazer esse trabalho, né? Guarda-sol que eles emprestaram pra gente. A Copercitrus também, sim, né? Que ela deu uma atenção aí com a nossa equipe. Então a gente tem que agradecer todos os parceiros que estão entendendo o trabalho que a gente quer desenvolver para melhoria de qualidade de vida das pessoas e para não ter que tomar ações, João. Nós estamos, volto a dizer mais uma vez, a gente está fazendo tudo que a gente pode para não tomar ações mais drásticas. Eu não quero que isso chegue no meu município, mas as pessoas têm que colaborar.
Sim, porque acaba chegando, né?
Sim, é como o Juca colocou. Porto Ferreira, gente, é muito próximo a nós.
Sim.
Se essa nova cepa chegar, a gente não tem nada de informação sobre ela. Se ela é mais perigosa, a gente não tem informação. Como bem ele disse, hoje a única coisa que a gente tem certeza é que precisa usar máscara, que precisa fazer distanciamento e que precisa usar o álcool em gel. A vacina você tem que tomar, você tem que fazer o isolamento necessário. Isso é muito importante, mas mais informações que isso, infelizmente, cada pouco a gente recebe uma informação diferente.
E a gente sabe o seguinte, se faz lockdown vai ter reclamação.
Isso.
Se põe barreira vai ter reclamação. Mas algumas atitudes têm que ser tomadas.
Quero agradecer aqui, ó, acabei de receber também, ó, o Paulinho Desidério e o meu Carlinhos, eles estão rodando todas as barreiras sanitárias, estão vendo as anotações, corrigindo as falhas nas ações. Então a gente volta na segunda-feira.
Se tiver falhas, serão sanadas.
Sim, voltamos isso aqui é na segunda-feira para poder resolver. Nós estamos, João, num período, como eu digo para você, nós estamos num período de adaptação. Né? Nós nunca fizemos barreira sanitária no município, então nós estamos fazendo, como disse, vamos fazer, se for necessário a gente volta. O importante é a gente alcançar o nosso objetivo, que é fazer a segurança do nosso município. Ninguém está proibido de ir e vir, de forma alguma, o direito de ir e vir ele é constitucional. A única coisa é que nós estamos fazendo algumas barreiras para poder, principalmente as pessoas, carros que vêm de fora, a gente poder ver se essa pessoa está com febre, como o Juca disse, 80% ou 90% das pessoas que estão com febre, o Covid dá esse sintoma. Então, essas pessoas, elas são encaminhadas ao nosso posto Covid para atendimento.
Aqui, ó, a prefeita Marilena, queria dizer o seguinte, quem vai receber uma visita de parente em São Paulo nesse feriado prolongado, pode vir? Pode.
Pode.
A barreira não vai proibir a entrada de ninguém.
Não, de forma alguma. Pode vir.
Vai ter aferição de temperatura.
Sim. Só avisa a pessoa que ela vai passar por uma barreira sanitária.
O que não pode é vir um monte de parente de fora e aglomerar na casa. Aí não pode, ó.
Certo.
Vim visitar.
Como é que vocês fazem para chegar e entrar numa casa particular? Cada João Moreira está tendo festa.
Se tiver denúncia, se constatar denúncia, a gente vai, orienta a pessoa, chama o proprietário da residência, verifica se realmente está acontecendo a denúncia, se tem a aglomeração, se o que a denúncia procede. Se procede, a gente pede para o proprietário a documentação dele. Pergunta quantas pessoas moram na casa, quem mora na casa fica na casa, os que não são moradores da casa precisam sair. E a notificação é feita no local.
Para certo. O dono da casa.
Para o dono da residência, o responsável do local.
E faz o dono da chácara. Outro dia me perguntaram se a multa era para quem fazia festa ou para o proprietário.
Nesse caso, quando é questão de edícula, de chácara, aí a gente pega o organizador daquele evento, porque o dono da edícula que alugou não vai estar ali. Então a gente vai pegar o organizador do evento, esse aí responde, ele é multado por organizar uma aglomeração, e no dia útil, o proprietário do local é multado por ter alugado.
Deixa eu falar então, Monte Alto vai ganhar um pouco a tempo?
Monte Alto, estive em São Paulo na reunião do MIT, né? Quero agradecer aqui o Renan que esteve comigo. Monte Alto vai receber 361 mil, né, que vai ser muito bem-vindo para o nosso turismo, né? Já tivemos ações de turismo dentro do nosso município. Em 2017 veio o documento da concha acústica, né, que já foi concluída, e também a sinalização turística, que está em andamento. Em 2018 também a reforma do centro cívico, que está em andamento. A gente está vendo ali alguns problemas ainda, né, no nosso conservatório, mas estamos resolvendo. 2019, a revitalização da nossa Praça São Cristóvão, nós estamos rediscutindo, porque algumas ações que foram colocadas na planta não estão de acordo com o que a comunidade quer. A gente vai voltar a discutir esse assunto, montar um novo projeto e começar a obra. E agora vem esses 361 mil que o Conselho vai discutir onde eles querem que seja colocado esse dinheiro no nosso município. Terminando essa reunião, encontrei com o Paulo Carello, que ele estava em São Paulo com a Silvia, e nós tivemos uma reunião com o Neto, que é diretor do Detran, e ele deu a notícia de que Monte Alto seria presenteado também com um Poupa Tempo. Nós não estamos na lista, mas ele garantiu ali no momento que realmente a Monte Alto vai ser presenteado com
o Ernesto Neto, né?
Isso, o Neto. Ele disse que Monte Alto vai estar sendo presenteado com um Poupa Tempo. Ficamos muito felizes. É uma ação que a gente vem realizando desde fevereiro. Tivemos contato com o Marco Vignoli, também tem um ofício que eu mandei ao deputado Campos Machado. Então, são muitas mãos positivas trabalhando para realmente Monte Alto ganhar. A gente fica muito feliz, né? O trabalho que a Silvia fez ali também junto ao Neto, que é uma pessoa próxima, que trabalha junto com ela, para benefícios para o nosso município. É o que eu sempre digo, trabalho em equipe, trabalho em conjunto, quem ganha é a população. Precisamos unir forças realmente, né? E aí agora, nesse momento, irmos atrás dos nossos deputados, que a gente sabe, né? Tive numa reunião em São Paulo, a gente sabe que existe aí uma demanda de 22 bilhões em dinheiro que será gasto com o interior, com São Paulo, né? Com toda a nossa região de São Paulo, através do governador João Dória e do vice do Garcia. Eles informaram que tem 22 bilhões a ser gasto no estado de São Paulo. Então, isso é muito positivo. Agora é a hora, né? A gente paga os nossos impostos, né? Okay. A gente paga os nossos impostos. Agora é a hora da gente ir lá e pedir realmente para que esses impostos sejam trazidos de volta ao município. E quem faz essa ponte? A prefeita, mas não só a prefeita. Os vereadores também, através dos seus deputados. Isso é muito importante.
O Poupa Tempo, a estrutura será lá no Ganha Tempo?
Por enquanto, sim. Eles já vão vir fazer uma análise aqui em Monte Alto. É um espaço muito
junto
bom.
Com o Detran?
Sim, sim, junto lá. Então, a gente já tem o espaço. 60% eles mandam e 40% a prefeitura que coloca.
Certo.
Uma parceria.
O deputado Ricardo Silva até ia entrar no ar com a gente, mas vai ser difícil durante a semana a gente falar com ele. Tem liberado verbas para o município de Monte Alto,
já,
né?
Sim, já tá aqui, ó. Eu até preciso falar, acabamos de falar com ele por telefone, né? Vou pedir para que você faça a leitura, eu já tô sem óculos.
Tá certo, a idade vai chegando, é o seguinte, ó. Tem aqui para a saúde, 250 mil, uma ambulância tipo A, né? Também mais 100 mil para a Santa Casa, mais 100 mil por lá, São Vicente de Paulo, e também mais 100 mil serviço acolhido institucional da menina Isildinha.
Isso.
Total de 824 mil. Parece que é isso aqui, né? Isso aqui, 824 mil, tá? Para ver se a gente fala só rapidamente, que estamos em cima da hora, com o deputado nosso grande amigo Ricardo Silva. Correu, fez questão de ligar e cumprimentar mais uma vez os ouvintes da Rádio Cultura. Deputado federal Ricardo Silva, bom dia!
Oi, João Moreira, bom dia para você, bom dia aos amigos de Monte Alto. É uma alegria falar com você mais uma vez, com essa grande audiência. Deixar um forte abraço em nossa amiga prefeita Maria Helena. Maria Helena, que tem feito um lindo trabalho em Monte Alto. Um abraço ao vice doutor Joaquim, todo o pessoal de Monte Alto, abraçar os vereadores também da cidade, meu amigo Vitinho, meu amigo Marcos Manzotti, todo o pessoal que tem lutado muito aí pela cidade, que tem contado com o meu apoio e com o apoio do meu pai também, do Rafael Silva, deputado estadual, João.
Certo, nós estamos divulgando aqui as emendas que você destinou para o nosso município, para também as assistências sociais aqui, o Lar São Vicente, a menina Judinha, a ambulância para o distrito de Aparecida. Obrigado, viu, deputado?
Muito obrigado, viu, João Moreira? Parabéns aí pelo seu trabalho. Eu quero dizer também da luta que nós temos pelas nossas vicinais. Nós também conseguimos aí fazer com que o estado incluísse no plano de vicinais a vicinal que liga Monte Alto a Cândido Rodrigues também, um valor de investimento do estado que ultrapassa 8 milhões e 600 mil reais, um trabalho junto com essa prefeita que é séria, uma mulher batalhadora, e da alegria de ajudar as instituições, né, ajudar a prefeitura, ajudar Monte Alto. Eu me sinto deputado federal de Monte Alto, assim como meu pai, o Rafael Silva, também, sempre estamos juntos em Monte Alto. Ele é o deputado estadual também que mais ajuda o município, e essa união dos dois mandatos para ajudar a nossa prefeita Maria Helena, para ajudar Monte Alto.
Olha, eu gostaria de agradecer publicamente. Ricardo nos recebeu em Brasília quando estivemos lá, também conversamos com ele, com o pai em Ribeirão Preto, tão próximo a nós. Preciso agradecer publicamente todas as ações. Não há um só telefonema que a gente faça para Brasília ou para o pai, o Rafael Silva. É, deputado, tem uma equipe fantástica que desenvolve um trabalho magnífico, e é isso que a cidade precisa, valorizar os deputados que realmente abraçam o nosso município. Parabéns, deputado, parabéns por seu trabalho, obrigada por nos representar, obrigada por lembrar de Monte Alto, nunca bati na sua porta e a porta se fechou, isso tem que ficar muito claro, bati em muitas, algumas levei portada na cara, sim, mas no seu gabinete, no gabinete de seu pai, todas as vezes que estive fui muito bem recebida, e mais que isso, ações concretas para o nosso município. Então, em meu nome, em nome da população, agradeço o seu trabalho, o trabalho de seu pai, e não é uma pessoa distante, é uma pessoa que sempre está em Monte Alto, né? Me lembro ao ano, não ano passado que não tivemos por conta da pandemia, mas no ano anterior esteve conosco na festa da menina Zildinha. Então já é montealtense de coração, né, deputado?
Sem dúvidas, prefeita, sem dúvida. Nós nos sentimos de Monte Alto, temos orgulho de representar essa linda região e de representar diretamente Monte Alto. Sabe que meu pai, o Rafael Silva, já tem uma história de trabalho com o município, e agora na sua gestão, prefeita, sua gestão é de uma pessoa firme. Eu falo que a Maria Helena é aquela prefeita que é corajosa, ela vai em cima, ela luta, ela batalha. Eu testemunho aqui, prefeita, tantas vezes que a senhora ligou em nosso gabinete, lutando por Monte Alto, pedindo por Monte Alto, e tem o nosso reconhecimento, prefeita. Parabéns por tudo. A senhora pode ter a convicção que tem dois amigos deputados, tanto a minha presença em Brasília, no Parlamento Federal, como a presença do meu pai também, do Rafael Silva, na Assembleia Legislativa, para defender Monte Alto. Pode contar conosco, tem mais conquistas que a gente vai anunciando aí ao longo dos dias. A prefeita nos pediu também mais investimentos, mais R$500 milhão para a cidade. Claro que a gente vai lutando para viabilizar conquistas novas para o município. Parabéns, prefeita.
Muito obrigada, Deus abençoe. Um abraço em todos da sua equipe. Mais uma vez, Monte Alto agradece todas as verbas destinadas ao nosso município. É, são parcerias como essa que o município precisa para o desenvolvimento, né? Com verbas próprias, a gente já conversou, inclusive, pessoalmente sobre isso. Agora, com toda essa Covid, né? Mas precisamos crescer, precisamos desenvolver e precisamos estar próximos para podermos trabalhar pela nossa Monte Alto e o senhor trabalhar aqui por toda a nossa região. Muito obrigada, Deus abençoe. Um abraço no seu pai, uma pessoa muito, muito querida e que nos recebe também com muito carinho.
Obrigado, prefeito. Obrigado. Logo mais eu estarei com ele. Hoje vou almoçar junto com meu pai, com Rafael Silva, e vou transmitir o abraço a ele pessoalmente. Parabéns por tudo, a senhora, ao seu vice, aos vereadores que estão ajudando, que estão empenhados também junto com a senhora para construir uma Monte Alto cada vez melhor. Nós sabemos das dificuldades, nós sabemos que estamos numa pandemia, a população muitas vezes sofrendo com os efeitos dessa crise que é no Brasil todo, mas nós vamos juntos, unidos, superar essa crise com a convicção de que Monte Alto tem uma prefeita que está se preocupando muito. Eu sou testemunha disso. A prefeita Maria Helena liga em Brasília, vai para São Paulo, correndo atrás de ajudar o município, e vai contar com a gente sempre. Parabéns.
Um abraço, deputado Ricardo Silva. Bom final de semana e um bom trabalho.
Obrigado, João Moreira, grande amigo meu e do meu pai, do Rafael também. Uma alegria falar contigo. Parabéns aí por essa grande audiência.
Conversamos com o deputado federal Ricardo Silva, fez questão de ligar, cumprimentar a prefeita também. Põe aqui meu abraço pro Aquil.
É, hoje eu ia falar, João, hoje é aniversário do Aquil, ele faz aniversário no dia de Nossa Senhora das Graças, né?
É, que amanhã, dia 31.
Dia 31, né? Isso. Hoje é aniversário do Aquil, nosso amigo, peço que Nossa Senhora das Graças derrame sobre ele, sobre a vida dele. Quem tem a oportunidade de ser amiga do Aquil sabe que pessoa maravilhosa, aquela pessoa, João, que tem tempo pra tudo. Ele é um grande grande amigo, ele, a Madalena, os meninos, são pessoas de dentro da minha casa que eu tenho um carinho, um amor muito grande por eles. Aquil, sinta-se abraçado por sua amiga Maria Helena, pelo Carlinhos, por toda a nossa família, por toda a nossa Monte Alto, porque nós sabemos o tanto que você trabalha, muitas vezes discretamente, para fazer o bem para as pessoas. Precisamos de pessoas como você.
Ele está pedindo um presente.
Ah, então
ele
vamos lá.
Ele queria que o Santos ganhasse do Bahia hoje. Só ai, isso.
Vamos rezar.
Tá certo. Caixa, um abraço para você, bom trabalho.
Obrigado, João.
Renato, bom trabalho para você. Qualquer novidade, segunda-feira, você volta aqui.
Ô, João, tá obrigado bom? Pela oportunidade. Com certeza a gente vai estar voltando, sim. Só queria agradecer ao Billy pela parceria, o Paulinho Desidério também, que ontem foi um dia pesado, mas no, é, dias de luta, estamos aí para isso.
É isso aí.
Certo. E hoje tem a live pro Hospital de Amor, isso. Aqui das 13h30, tenho certeza que todos vão colaborar, inclusive o Facebook da Rádio Cultura MFM também transmitindo. Prefeita Maria Helena, um abraço.
Vamos participar da live do amor, mais uma vez eu digo, Monte Alto, beijo no coração de todos. Peço a intercessão de Nossa Senhora das Graças, que derrame todas as graças sobre a nossa cidade, sobre todas as pessoas, sobre o coração das pessoas, sobre o entendimento e sabedoria para que a gente saiba caminhar e que tenhamos força e fé para seguirmos o nosso caminho. Estamos no caminho certo, tenho certeza disso, estamos a um passo do abraço. Confie em Deus, confie na fé. Olhe para você, você está vivo, né? Vamos fazer oração por aqueles que já partiram e vamos confiar, acreditar e vencer mais uma vez. Monte Alto é grande, Monte Alto é forte e é abençoado pelo Senhor bom Jesus. Beijo no coração de todos, Prefeitura trabalhando para a construção de uma cidade para todos.
Eu quero agradecer a participação de vocês através do Facebook e também do WhatsApp. No WhatsApp fica o secretário de comunicação, Luiz Felipe, dentro das possibilidades, respondendo para todos vocês. O próprio secretário é que fica dando a resposta para todos vocês e pode ter certeza que, terminando o programa, ele continua ainda mandando respostas para as pessoas que fizeram a reivindicação, alguma pergunta. Agradecemos de coração a participação de todos. Uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.